Declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A reunião destina-se à audiência pública com o objetivo de debater a ocupação do Cerrado Brasileiro e de fornecer subsídios para a elaboração de projeto de lei de proteção ambiental do bioma Cerrado, em cumprimento ao requerimento número 12 de 2012, de minha autoria. Convido os senhores expositores a tomarem assento à mesa. O senhor Roberto Brandão Cavalcante, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Senhor Donizete Tokarski, presidente do Conselho da Agência Brasileira de Meio Ambiente e Tecnologia da Informação, Ecodata. Senhor José Roberto Rodrigues Pérez, chefe-geral da Embrapa Cerrados. Senhora Mercedes Bustamante, diretora de Políticas e Programas Temáticos da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, CEPED, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E estamos aguardando ainda a presença do César Vitor, Espírito Santo. Antes, quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados. Considero essa audiência pública da maior importância. Cumprimento também a todos os jornalistas e pessoas que prestigiam a nossa audiência pública. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu peço licença para ler algumas informações sobre o bioma Cerrado. O Cerrado brasileiro detém 5% da biodiversidade do planeta e apresenta a maior diversidade biológica entre as savanas mundiais. O bioma possui vegetação altamente heterogênea em diferentes escalas espaciais e elevado grau de endemismo, tanto da flora como da fauna. A região abrangida pelo Cerrado é o berço de grandes bacias hidrográficas que abastecem milhões de habitantes. O bioma é responsável por mais de 70% da vazão gerada nas bacias do Araguaia, Tocantins, São Francisco e Paraná-Paraguai. Além disso, participa das bacias do Amazonas e Atlântico Norte e Nordeste. O Cerrado brasileiro abrange o Distrito Federal e 10 estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Bahia, Piauí, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, somando aproximadamente 1.330 municípios. Há manchas de cerrado em outras regiões do país, como as que ocorrem em Roraima, Amapá, sul do Amazonas e oeste do Pará. Originalmente, o cerrado ocupava 204 milhões de hectares do território brasileiro. Até 2008, segundo dados oficiais, cerca de 97,6 milhões de hectares já haviam sido desmatados. Isso significa que aproximadamente 47,9% da cobertura original do Cerrado brasileiro já havia sido removida até aquela data. Contudo, ainda não há sistemas de monitoramento do desmatamento no Cerrado nos moldes existentes para a floresta amazônica. Apesar da elevada biodiversidade e de sua importância ecológica, várias espécies do Cerrado encontram-se na lista das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Das 472 espécies listadas, 132 estão presentes no Cerrado. Por essas razões, principalmente pela alta biodiversidade, é considerado como um dos biomas mais ricos, mas também um dos mais ameaçados do mundo. O intervalo entre as queimadas é uma variável importante. Queimadas frequentes reduzem a densidade de espécies lenhosas e favorecem formações mais abertas. Queimadas mais espaçadas no tempo promovem maior acúmulo de combustível, o que gera queimadas mais intensas. Historicamente, a principal causa do desmatamento no Cerrado é o avanço acelerado da agricultura intensiva, em especial a partir da década de 1970. O processo de mecanização e a evolução das tecnologias agrícolas, notadamente as relativas à adubação, à irrigação do solo e à descoberta de variedades de culturas mais adaptadas à região, propiciaram condições para o desenvolvimento da agropecuária no Cerrado. Tanto a agricultura mecanizada para a produção de grãos quanto a pecuária extensiva continuam sendo dois fatores determinantes do desenvolvimento da região. O avanço da fronteira agropecuária sobre o Cerrado ainda persiste, em especial no estado do Mato Grosso, devido às suas características propícias à agricultura e à pecuária. Apesar da importância da agropecuária no Cerrado para o crescimento econômico nacional, essa tem sido alvo de críticas, por não estar associadas, muitas vezes, à adoção de práticas e de sistemas de produção sustentáveis. O esforço atual das políticas é conciliar a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Outra causa relevante é o aumento da demanda por carvão revegetal para a indústria siderúrgica de ferro gusa, predominantemente nos polos de Minas Gerais e, mais recentemente, do Mato Grosso do Sul. Do total de cerca de 9,5 milhões de toneladas de carvão vegetal produzido no Brasil em 2005, 49,6% foram oriundos da vegetação nativa. Ademais, 54 milhões de hectares são ocupados por pastagens cultivadas e 22 milhões de hectares por culturas agrícolas. A vegetação do Cerrado contém genes que deixam as plantas tolerantes à seca e a temperaturas mais altas. A manipulação desses genes é importante no melhoramento genético destinado a criar variedades de plantas adaptadas a essas condições, além da possibilidade de introdução de novas culturas. Também por esse motivo, é importante proteger o Cerrado brasileiro. No que se refere ao balanço de carbono, observa-se que as áreas nativas funcionam como dreno de carbono durante toda a estação chuvosa e como fonte por um breve período no final da estação seca. A substituição de sistemas nativos com aspecto heterogêneo e raízes profundas por gramíneas ou culturas anuais com aspecto homogêneo e raízes superficiais produz impactos sobre o armazenamento de carbono no solo, as trocas de calor e energia com a atmosfera e a conservação de recursos hídricos. Durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada em dezembro de 2009, na capital dinamarquesa, o governo brasileiro apresentou os compromissos nacionais voluntários de redução entre 36,1% e 38,9% das emissões de gases de efeito estufa projetadas até 2020. Dentre esses, constava o objetivo de reduzir em pelo menos 40% as emissões provenientes do desmatamento do Cerrado. As estratégias de redução das emissões de gases de efeito estufa no Cerrado devem abranger áreas nativas, controle e monitoramento do desmatamento e das queimadas, e áreas agrícolas, controle de queimadas, de restos culturais, recuperação de pastagens degradadas com incremento de cobertura arbórea, manejo de nutrição animal para redução das emissões de metano, manejo adequado do uso de fertilizantes nitrogenados, adoção de sistemas de rotação de culturas, adoção de sistemas multifuncionais e diversificação da paisagem agrícola. Para conter o desmatamento, no Cerrado, o governo lançou, em setembro de 2009, o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado, PP Cerrado. Esse plano foi posteriormente adotado como Plano Setorial do Cerrado para fins de atendimento do artigo 12 da Lei nº 12.197, de 29 de dezembro de 2009, Política Nacional sobre Mudança do Clima. O PP Cerrado prevê um conjunto de ações estratégicas organizado em três eixos temáticos: fomento às atividades sustentáveis, monitoramento e controle, e áreas protegidas e ordenamento territorial. O objetivo dessa audiência pública é buscar compatibilizar a produção com a conservação deste bioma que detém uma riquíssima biodiversidade e como buscar instrumentos através do desenvolvimento científico e tecnológico para conhecer e poder utilizar com sabedoria e de forma sustentável toda a biodiversidade presente no Cerrado e como construir também, como ter elementos para construir, a exemplo do que fizemos com a Lei da Mata Atlântica, uma lei sobre o bioma Cerrado. Quero registrar aqui a presença entre nós do César Vitor do Espírito Santo, superintendente executivo da Funatura. Prazer revê-lo, César. Também quero registrar a presença do advogado André Lima, que tem trabalhado também esse tema, e de todos que aqui nos honram com as suas presenças. E vamos, então, iniciar a nossa audiência pública ouvindo, vou destinar o tempo de 20 minutos a princípio para cada um. para cada orador, iniciando pelo César Vitor do Espírito Santo, superintendente executivo da Fundação Pro Natureza, Funatura.
Alô, bom dia a todos e a todas. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade na pessoa do senador Rodrigo Hollenberg, senador aqui do Distrito Federal, que tem, ao longo da sua trajetória, procurado trabalhar também, né, Rodrigo, em senador, em função da conservação e uso sustentável do Cerrado. Para a gente é uma honra grande estar aqui nesse momento. Fundação Pro Natureza é uma fundação com mais de 25 anos de existência, é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, sem vínculos políticos partidários. O nosso objetivo é trabalhar fundamentalmente pela conservação do bioma cerrado. É lógico que nossa área de atuação é o Brasil todo, mas a Funatura, quando foi criada, em 1986, já pensava em trabalhar em prol da conservação do cerrado e, consequentemente, do uso sustentável da biodiversidade do cerrado. O cerrado, conforme já foi ressaltado aqui pelo senador, é um bioma extremamente importante para o Brasil, tanto em termos de biodiversidade, quanto em termos de recursos hídricos. A gente pode dizer, né, que o cerrado pode ser comparado a uma caixa d'água do país. Muitas nascentes, principais bacias hidrográficas brasileiras estão aqui no cerrado. É importante para a geração de energia, é importante para a agricultura, é importante para o uso humano, né, o recurso hídrico, mas também é importante para a própria manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos do bioma cerrado. O cerrado ele vem sendo palco de uma rápida transformação, isso nos últimos, eu diria, nos últimos 50 anos. E se fizermos uma comparação breve assim, com a Mata Atlântica, né, a gente tem que a Mata Atlântica demorou 500 anos para chegar a hoje um remanescente de 7 a 8% aí do bioma. O Cerrado, em apenas 50 anos, de acordo com os dados oficiais do Ministério do Meio Ambiente, já alterou 50% da sua área. Isso, existem alguns estudos que essa alteração ainda chega um pouco mais próximo de 60%. Mas é importante ressaltar que isso se deu num espaço de tempo muito curto. Em apenas 50 anos, houve essa rápida destruição. Se continuar nesse ritmo, e até agora nada está indicando que isso vai mudar muito, em cerca de mais 40 anos, a gente vai ter o que tem a Mata Atlântica hoje, o que seria extremamente lamentável, porque hoje tanto a sociedade brasileira quanto as próprias pessoas que representam a sociedade têm plena consciência dos impactos que alguns processos de desenvolvimento geram ao nosso bioma. Então, a gente sempre escuta falar e também lê bastante coisa e presencia que essa rápida transformação do cerrado tem muito a ver com uma ocupação de forma desenfreada do bioma, sem muitas preocupações e sem muitos critérios. Então, a gente, quando verifica como é que está a expansão da fronteira agrícola, por exemplo, no oeste baiano, no sul do Piauí, a gente verifica a rapidez com que essa destruição está se dando. E isso tem um preço muito grande em termos tanto da manutenção da biodiversidade como também da questão dos recursos hídricos. Muitos rios daquela região ali já estão secando, nascentes estão secando, e isso, obviamente, está impactando no fornecimento de água e no fornecimento de água também com qualidade. Então, o Brasil hoje é um forte exportador de grãos, de carne e de aço, por exemplo. E essa exportação ela está muito calcada na utilização do bioma cerrado. E muitas vezes tem causado sérios problemas. Então, o Brasil hoje exporta toneladas, centenas de toneladas, milhares de toneladas de grãos, principalmente soja, né? Carne, né? O Brasil é o maior exportador mundial de carne. E a questão do aço, que para se produzir o aço é preciso do ferro guzo, o ferro guzo é produzido a partir do uso do carvão vegetal, que ainda hoje a maior parte do carvão é de exploração de cerrado. Então, o que, que a gente fica constatando? Que esse processo de desenvolvimento que se dá no Brasil, ele precisa ser revisto. Não que a gente seja contra o agronegócio, contra os reflorestamentos, mas que a gente possa fazer isso de forma organizada e que a gente possa conciliar. Esse é um discurso que muita gente leva, né? Essa questão de conciliar o desenvolvimento com a conservação, mas nada se faz efetivamente para mudar essa política. A gente pega a questão energética, né? O Brasil precisa de energia? Precisa. Mas a gente ainda continua nesse processo de que a matriz energética depende fundamentalmente da hidroeletricidade, né? E também aqui, nessa questão das hidrelétricas, a gente verifica também a falta de um planejamento, de um zoneamento, tanto para as grandes hidrelétricas quanto para as médias e pequenas. Essa questão das pequenas, as PCHs, isso é algo que também está causando um transtorno muito grande no Brasil inteiro. O nome pequeno, de pequenas centrais hidrelétricas, não significa que o impacto é pequeno. A título, vou dar dois exemplos aqui sobre o que está acontecendo em alguns lugares do Cerrado. Aqui na Chapada dos Veadeiros, por exemplo, que é perto de Brasília, existe um rio Tocantinzinho, que ele é um rio extremamente importante para toda aquela bacia hidrográfica ali no Alto Tocantins. E é um rio que existem algumas espécies ameaçadas de extinção, por exemplo, o pato mergulhão. Existe previsto ali, são cerca de 22 PCHs ao longo do rio inteiro. Então, a gente pensa, pô, é pequeno só no nome, porque o impacto vai ser extremamente grande, e a gente fica depois questionando por que, que vai fazer tanta hidrelétrica, tanta pequena hidrelétrica, sem haver realmente uma preocupação maior com o ambiente do lugar, com quem está no lugar, porque a obra, durante o período da obra, gera emprego, logicamente, mas depois só gera o impacto. Pouco fica para a região e até a própria energia ela entra no sistema aí de nacional e muitas vezes as pessoas que moram do lado de uma pequena central elétrica nem sequer sabem para onde essa energia vai. E o mesmo está acontecendo lá no Rio Carinhanha, que é o rio que divide o estado de Minas Gerais do estado da Bahia. O Rio Carinhanha talvez seja o rio ali da margem esquerda de São Francisco, um dos poucos rios que ainda não tem nenhum barramento. E ele nasce, suas nascentes, as principais tributárias deles, estão dentro do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Na área do parque, a gente está conseguindo segurar, a sociedade está conseguindo segurar alguma coisa, mas fora, é só sair do parque, já tem uma série de propostas de PCHs, e que, obviamente, vai causar um impacto, tanto do ponto de vista ambiental quanto social. Então, a gente fica imaginando o seguinte, chega lá qualquer pessoa para fazer um estudo, alguma empresa fazer um estudo, já gera uma confusão a nível local com as comunidades que vivem no lugar, e muitas vezes há informações totalmente desencontradas, e sem nenhum critério. Qualquer pessoa hoje no Brasil pode chegar, vou fazer um estudo no Rio Tal, é só entrar dentro da burocracia e faz esses estudos, gera todo um problema, gera uma série de confusões no lugar, que a gente fica questionando em que isso vai beneficiar o país. Então, a gente não pode mais considerar o Cerrado como o bioma em que tudo pode ser feito. Vamos defender a Amazônia, vamos salvar o que resta de Mata Atlântica, mas o Cerrado pode ir para o espaço. A gente não concorda com isso. A gente acha que o Cerrado ele tem que ter uma ocupação ordenada. A gente defende muito a questão do zoneamento ecológico e econômico. a gente acha que é por aí que a gente vai conseguir, de certa forma, equilibrar a ocupação para o agronegócio, para o reflorestamento, para a mineração, a geração de energia, mas também para a parte de conservação e de uso sustentável da biodiversidade.